Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itimara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Boa tarde, ouvintes da 89.5. Começamos agora mais um Música é Lei, aqui diretamente de Brasília. E hoje nossa entrevista está super especial. Vamos entrevistar o ministro Carlos Favaro, então vamos ouvir.
Bom dia, ministro Carlos Favaro, tudo
Boa
bem?
Boa hora estar falando com vocês.
Aqui do 89.5, a gente está online para todo o estado e todo o país e todo mundo. E também nas ondas da 89.5. A rádio já tem 8 anos, bem consolidados. Acabamos de passar por uma reforma toda digital. Então agora a gente está todo digitalizado. O senhor afirmou nos últimos dias que o governo federal deverá oficializar uma suplementação de 500 milhões ao orçamento do programa PSR na próxima semana. Da onde que vai vir esse recurso?
Olha, primeiro agradecer a oportunidade, dizer que a Rádio Assembleia cumpre um belíssimo papel de informar a população. Um dos deveres e obrigações de um gestor público, de um ente público, é prestar conta do seu trabalho. E a comunicação, e a boa comunicação, cumpre esse papel. A Assembleia Legislativa, então, com a iniciativa de ter a rádio, a TV, nos dá grandes oportunidades. Eu agradeço, portanto, essa oportunidade. Do mais, com relação ao seguro rural, esse complemento orçamentário, né, para que a gente possa incrementar mais recursos ao seguro rural, é fundamental. É uma determinação do presidente Lula que a gente dê total atenção aos nossos produtores diante de mudanças climáticas tão profundas que estão acontecendo no mundo, em especial aqui no Brasil. Veja que em março, nós estávamos no Rio Grande do Sul levando caminhões-pipas para levar água a propriedades rurais que não tinham água para dar aos seus animais. E passado 6 meses, o Rio Grande do Sul está com enchentes destruindo plantações, granjas. Se não bastasse isso, no norte do país, nós estamos com o inverso, uma grande seca no norte do país, os rios secaram, a produção de peixe, hortaliças no norte do país, também sendo devastados daí pela seca. Diante disso, nós precisamos fazer uma suplementação orçamentária. Quero dizer que o orçamento do Ministério da Agricultura para a subvenção de prêmio de seguros foi sempre da ordem, historicamente, de R$1 bilhão por ano, né? E nós tivemos, então, um pleito desde abril construindo isso com o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, com o apoio do presidente Lula, e chegando agora no final do ano. Com os agravamentos climáticos, nós precisamos dar apoio aos produtores. Por isso, deve ter um incremento de 50%. Nós tivemos, e olha como o presidente Lula tem determinado apoio à agropecuária. O Plano Safra, que é o maior Plano Safra da história do país, cresceu 30% do ano passado para cá, um recorde. Para financiar a nossa agropecuária, os pequenos, médios e grandes produtores. E agora a possibilidade de crescermos 50%, R$500 milhões, para seguro rural. E estou muito feliz, está sendo feito um remanejamento, como você perguntou, da onde vem a fonte de recursos? É de um remanejamento de todo o orçamento dos ministérios, chegando no final do ano, da onde a gente pode fazer pequenos ajustes, e aí o planejamento, tá, com o ministro Simone Tebet, a Fazenda, com o ministro Fernando Haddad, estão dando uma prioridade para nós, para atender os produtores, e é daí que será o recurso, então, para que a gente possa contemplar os produtores.
Muito bom, esclarecedor. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise da Lei Transporte Zero da Pesca, que entra em vigor em janeiro no estado de Mato Grosso. Uma opinião.
Olha, é importante a preservação ambiental. É importante nós termos políticas públicas que dê condição da fauna, da flora, se manter cada vez mais preservada e garantindo, então, a perpetuação para as próximas gerações. Mas nada é mais importante, nada mais tem que ser considerado no tripé da sustentabilidade, onde está o econômico, o ambiental e o social. Nada, na minha avaliação, é mais importante do que as pessoas. O programa é bonito pelo aspecto ambiental, de a gente repovoar os rios mato-grossenses, pela pesca esportiva, mas qual o critério está sendo escolhido para atender as famílias ribeirinhas? Ah, um salário mínimo para um determinado período? Veja bem, nós sabemos que o salário mínimo no Brasil é uma referência e é uma pena que nem todas as famílias brasileiras consigam, então, ter uma renda de, no mínimo, um salário mínimo, que está falando pelo próprio nome, mínimo, né, de tão baixo que é, mas os ribeirinhos conseguem, fruto do seu trabalho, da sua dedicação, proventos maiores que esse, ter dignidade. Parece que está sendo dado uma esmola aos ribeirinhos, e eles não precisam de esmola, eles precisam de dignidade, de trabalho, competência, e faziam com a sua competência. Se o governo quer fazer um programa ambiental importante como esse, se é esse o caminho, que tenha medidas sociais mais relevantes, está precário. Posso aqui, com todo respeito, dizer que é medíocre o que estão fazendo com os nossos pescadores.
Ótimo. O senhor recentemente defendeu a posição do STF em relação à tese do marco temporal, para a demarcação de terras indígenas. Inclusive, na fala, o senhor fala, diz que em um país tão rico, não podemos ter indígenas morrendo de fome, mas não pode ser o detrimento de estabilidade jurídica. Eu gostaria de ouvir mais do senhor sobre essa questão, que é uma questão que assim, está super em alta.
E polêmica.
E polêmica.
Né? Exatamente.
Falar sobre isso.
Então, um ponto importante é a sensibilidade do presidente Lula de que nós não podemos, se há de convir comigo, como nós não podemos tolerar a fome do Brasil, um país rico, próspero, gerador de alimentos como o Brasil, ter fila do ossinho. Era inconcebível, isso nós estamos corrigindo isso com o governo do presidente Lula. Ele já conseguiu uma vez acabar com a fome no Brasil e vamos conseguir de novo. Da mesma forma, é inconcebível nós termos brasileiros, indígenas, morrendo de fome. Veja o que acontece lá nos Yanomamis, veja o que acontece ali em Dourados, no Mato Grosso do Sul, no centro da produção de alimentos do Mato Grosso do Sul. Crianças indígenas morrem de fome. E não precisamos ir muito longe no nosso estado do Mato Grossense, ali os Savantes, em torno de Barra do Garças, Cocalinho, Campinápolis, as crianças morrendo de fome. Então, nós temos que ter políticas públicas para atender e melhorar a qualidade de vida. Se a demarcação de áreas de indígenas é a solução, e aqui eu não estou fazendo juízo de valores, se é necessário mesmo demarcar 100, 200, 300 mil hectares, tem que ser uma questão técnica. Não pode ser a vontade da ministra, minha querida amiga, ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, e nem a ministra e a vontade do ministro Carlos Favaro, dos produtores rurais. Tem que ser o que tecnicamente for necessário. Por isso que eu compreendo a dedicação dos meus colegas parlamentares, senadores e deputados, em aprovar o projeto de lei que vai lá para a decisão do presidente Lula, mas acho que a decisão do Supremo, o Brasil precisa de harmonia, dá para conviver em harmonia produtores e indígenas sem conflitos. E como seria isso? A decisão do Supremo é muito sábia na minha própria avaliação, porque ela dá o equilíbrio a determinado momento que permite a permuta de áreas. Olha, se os indígenas precisam de uma área, mas não dá para ser aqui, realoca eles acolá. E caso seja em área que o próprio Estado já fez a titulação, quando o Estado dá um título de propriedade a um produtor rural, quando ele dá a condição de escriturar aquelas terras para eles ocuparem e produzirem seus alimentos e vender o excedente, tem uma segurança jurídica por trás disso. Como que pode o Estado agora vir em outro momento e dizer, olha, saiam daqui que aqui vai ser os índios? Se precisa atender os irmãos indígenas nessa propriedade, no mínimo que tem que fazer o Estado garantir a segurança jurídica de um título que ele mesmo emitiu e reembolsar o produtor por tudo aquilo que ele fez, as investimentos, as benfeitorias, o valor venal, que no máximo que ele vai perder então é o amor pela propriedade, mas não perde patrimônio. Então, e o Supremo previu isso no pagamento, a indenização e valor venal à vista para que essa área possa ser transformada em uma reserva indígena. Então, eu acho que é por aí que passa o equilíbrio. E também, desta forma, busca-se o equilíbrio de falar assim, precisa 200 mil hectares? Quando não pagava nada, pega o quanto que quer. Agora não, agora tem o Tesouro que vai precisar relar e reembolsar os produtores. Então vai chegar a bom senso. Bom senso é importante em tudo, por isso que eu acho que nós caminhamos por uma harmonia neste assunto tão importante e tão polêmico.
Tão polêmico, com certeza. E agora vamos trocar um pouquinho de assunto. Recentemente a gente teve diversas audiências públicas, inclusive várias na Assembleia e fora da Assembleia. A Rádio Assembleia esteve presente em todas, fazendo a cobertura.
Mais uma vez eu agradeço o grande papel que vocês fazem de levar a informação àquele cidadão que não pode ir numa audiência pública, mas ele participa dela ouvindo pelos microfones da rádio.
Com certeza. Coordenada pelo MAPA, né? Coordenada pelo Ministério do Senhor. Recentemente, o senhor se reuniu com sua equipe técnica que estão elaborando projetos com base nessas audiências e nessas discussões para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Qual que é o próximo passo agora da BID Pantanal?
Olha, esse é um projeto maravilhoso. Deus está nos dando a oportunidade de chegar aqui ao Ministério da Agricultura, encontrar a possibilidade de acessarmos um crédito já aprovado ao governo brasileiro pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, para a produção sustentável. Eu levei ao presidente esta oportunidade. São 1 bilhão e 200 milhões de dólares no total desse empréstimo ao governo federal, que não vai custar nada nem aos estados nem aos municípios que forem contemplados. Parte disso já está destinado ao Nordeste, com regularização fundiária, com capacitação, treinamento de pequenos produtores rurais do Nordeste brasileiro. E o presidente me pediu qual a sugestão de como nós destinamos o restante disso. O Nordeste estava com 320, 330 milhões de dólares, né? Então eu sugeri a ele que completasse mais 70, 80 milhões de dólares para o Nordeste, e aí ficava um total de 400 milhões de dólares para o Nordeste, 400 milhões de dólares para que ele pudesse fazer um programa sustentável, de produção sustentável, apresentar no mundo, na Amazônia, na COP, em 2025, no Pará, e ele gostou muito dessa ideia, e 400 milhões de dólares eu pedi a ele que atendesse o querido Pantanal brasileiro, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, para que nós retomássemos aquilo que já foi idealizado e sonhado lá pelo governo Dante Oliveira. Claro, com as mudanças e alterações necessárias, porque já se passaram 20 anos, né, mais de 20 anos. Claro que também com o viés de produção sustentável, já que o dinheiro está aqui no Ministério da Agricultura e tem por obrigação, claro que a respeito ao meio ambiente, pode ser usado um pouco de recurso para saneamento básico, para coleta e tratamento de água, benfeitorias nesse sentido no Pantanal, mas tem que ter o viés da produção de alimentos, já que o financiamento é feito ao Ministério da Agricultura, e que seria muito importante fazer investimento a esta região, a este bioma brasileiro. O Mato Grosso do Sul tem problemas de assoreamentos dos rios, com voçorocas, e há um clamor por essa população, pela manutenção e incremento de produção. Ele prontamente topou o desafio, me determinou que então começasse a construir.
Bateu o martelo,
400 milhões de dólares para os dois estados, são 200 milhões para Mato Grosso, 200 milhões para Mato Grosso do Sul, o que dá equivalente para a população entender, parar de falar em dólar, um bilhão de dólares para Mato Grosso, um bilhão de reais para Mato Grosso do Sul e um bilhão para Mato Grosso de reais. Nós então iniciamos as tratativas, Mato Grosso do Sul com o governador Riedel, e ele já tem um destino, já estava até avançando, porque ele estava procurando uma linha para fazer esse trabalho de microbacias, incremento, para acabar com assoreamentos e melhorar a produção em várias regiões do Mato Grosso do Sul. E Mato Grosso estava um pouco mais atrasado, retomamos com essas audiências públicas que a Assembleia Legislativa está participando, ajudando muito a gente, ouvindo os 12 municípios da Baixada Cuiabana que se envolvem no Pantanal. Estamos finalizando isso, consultando a população, consultando o poder público, prefeitos, vereadores, secretários e a população, do que seria melhor para ela. Nada melhor que a pessoa falar o que é melhor para ela, para a região dela, esse desenvolvimento. Está na fase final dessas audiências públicas, estamos compilando os dados, a Universidade Federal de Mato Grosso, a Empaer está participando, órgãos técnicos da Superintendência do Ministério da Agricultura, as secretarias dos municípios, e aí nós vamos compilar esses dados, chamamos o BID, é nessa fase que nós estamos entrando agora, para nos ajudar, e eles têm esse papel, eles têm essa parceria, nos ajudar a escrever a carta consulta. Então nós vamos consultar ao BID, olha, é isso que queremos fazer para o Pantanal. Eles vão tecnicamente ajustando, isso está bem na fase final, queremos terminar isso até o final do ano, até dezembro, para que em janeiro nós levamos a carta consulta do Pantanal, dos dois estados, ao BID, né, em Washington, a sede é em Washington, nos Estados Unidos, para que eles façam a análise final. Mas como eles vão ajudar a construir a carta consulta aqui, ela vai muito pronta. Quem sabe aí até abril, maio, eles já aprovam essa carta consulta, tem os trâmites burocráticos da aprovação, então, da captura do dinheiro pelo governo federal, tem que passar pelo Congresso Nacional, pode gastar mais alguns meses, mas eu quero crer, com muita dedicação, nossa equipe está pensando muito nisso, no segundo semestre do ano que vem nós já estaremos contratando as obras, os serviços e as implementações do BID.
A partir de julho do ano que vem, seria?
É uma data como referência. Entendi. Dizendo que nós estamos ainda na fase da carta consulta sendo elaborada, depois tem a fase da aprovação da carta consulta e ela aprovada, a aprovação do dinheiro, então, pelo Congresso Nacional para que o Brasil possa captar esse recurso. Aí nós vamos na hora, então, de contratar e começarmos, então, as contratações. É um programa para ser executado em 6 anos, né? A gente precisa deixar claro isso. Mas é um bom dinheiro que vai melhorar muito a qualidade de vida de toda a população da Baixada Cuiabana e do nosso Pantanal.
Com certeza. E recentemente o senhor veio a Cuiabá, junto com outros ministros, e anunciaram vários programas, né? Um deles destinado ao crédito especial a mulheres. Como tem sido a adesão a esse financiamento, que é o FCO Mulheres, que também tem relação com o Ministério da Agricultura, né?
Espetacular esse programa criado pelo presidente Lula, junto com os fundos constitucionais, em especial ao Fundo Constitucional do Centro-Oeste. A nossa presidente do fundo foi muito feliz em criar esse programa para que a gente possa pegar uma fatia do recurso do Fundo Constitucional, que é para desenvolvimento, para geração de emprego, geração de oportunidade, e destinar às mulheres, mães de famílias, que querem ser empreendedoras, ou que já são empreendedoras, ou que são da agricultura, se ela quer fazer uma fruticultura, uma horta, e precisa de comprar um equipamento de irrigação, ou se ela tem um salão de beleza, ou se ela tem uma marmitaria, ou se ela tem um pequeno restaurante, o FCO é mulher, para que ela possa avançar no seu empreendedorismo, com juros bem reduzidos, está sendo um grande sucesso. As mulheres do Centro-Oeste, as mulheres mato-grossenses, procurem as agências do Banco do Brasil que estão juntos com o FCO fazendo esse financiamento, faça o seu cadastro, certamente muitas já foram atendidas, o programa tem um pouco mais de um mês lançado no Mato Grosso, mas muitas serão atendidas para que ela possa ter dignidade no seu negócio, ter capacidade financeira para desenvolver e gerar o provento e a receita para viver melhor com a sua família.
Muito obrigada. E para a gente finalizar, ministro, eu queria uma análise da importância de Mato Grosso ter novamente um ministro e como isso pode contribuir com investimentos para potencializar o desenvolvimento e quais as prioridades para o nosso estado.
Olha, é boa, muito boa essa pergunta, porque a gente chega até em alguns momentos e fica surpreso quando a gente vê parlamentares, algumas críticas dizendo assim: ah, o ministro trouxe tanto dinheiro para Mato Grosso. Ah, devia ter repartido com os outros estados. Engraçado, né? Eu fico muito feliz quando tem a oportunidade dada pelo presidente Lula de ser convidado a ser ministro, suceder, por exemplo, grandes mato-grossenses que já foram ministros da Agricultura, Blair Maj, Nery Geller e tantos outros ministros de outros estados, mas em especial de Mato Grosso, que é o maior produtor de alimentos do Brasil. Esta atividade econômica que gera emprego, que é a mola propulsora da economia brasileira, ser gerida por um outro mato-grossense, eu que venho de uma pequena propriedade, que sei a labuta do campo, que foi líder de classe, poder estar aqui dando a minha contribuição com a nossa equipe do Ministério da Agricultura e poder representar Mato Grosso, poder levar mais recursos para Mato Grosso. Estou levando, sim, na medida do possível, que tem bons projetos para ser aprovado para os municípios, para a qualificação, para a reestruturação dos municípios, que vão atender o homem e mulher do campo, que vão melhorar, gerar emprego, gerar renda. Mas isso também será feito para os outros 26 estados da federação. Estamos ampliando, com o apoio do presidente Lula, programas de recuperação de estradas vicinais, de equipamentos, de máquinas para pequena propriedade, de máquinas para prefeituras, linha amarela para conservação de estradas e equipamentos, feiras de produtores, incentivo a eventos. São uma das atribuições, de algumas das atribuições pertinentes a investimento no Ministério da Agricultura, que eu estou trabalhando muito com o Congresso para ampliar ainda mais recursos para que eu possa atender não só Mato Grosso, mas os 27 estados, os 26 mais o Distrito Federal. com esses programas do Ministério da Agricultura, já que eu tenho o apoio e a determinação do presidente Lula para fazer isso, eu vou fazer com muita determinação.
A gente quer agradecer a presença do senhor na 89.5 e dizer que a gente se sente muito orgulhoso em ter um ministro do nosso estado representando. Realmente só nos traz orgulho. Muito obrigada.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, o trabalho desenvolvido pela Rádio Assembleia, pela TV Assembleia. Mandar um grande abraço através do nosso presidente Botelho a todos os parlamentares. Um belíssimo trabalho, inclusive político, onde nós não temos hoje 24 parlamentares. A consciência política de todos os partidos fazendo, e é assim que é a boa política, fazendo um revezamento com os suplentes. Eu acho que hoje nós temos hoje, sem conta feita na ponta da caneta, mais de 35 deputados se revezando. Sim. E atuando, levando a todos os municípios mato-grossenses a representatividade efetiva do voto que foi dado na urna. Um belíssimo trabalho, parabéns à condução do presidente Botelho e todos os deputados, e a vocês da Rádio Assembleia, que nos dão a oportunidade de falar então para a nossa querida população mato-grossense.
Obrigada, ministro, por ter concedido essa entrevista para 89.5, e vamos ouvir as duas músicas escolhidas por ele, uma do Erasmo Carlos e outra do U2.
Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Se você caminhar com